Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje dedica a vida para garantir que pessoas com deficiência tenham acesso à educação de qualidade. E não é em escola especial, não é na escola comum, seja ela pública ou particular, junto de todas as outras crianças. Ele é formado em administração de empresas com mestrado em gestão da diversidade humana, tudo isso na Fundação Getúlio Vargas. Em 94, ele fundou um instituto para promover a inclusão de pessoas com alguma deficiência. Em paralelo, iniciou uma carreira em consultoria de empresas na gigante do setor, a Accenture, onde trabalhou em projetos em diferentes indústrias. Em 2005, resolveu assumir a gestão da sua própria entidade. Em 2012, resolveu ampliar o propósito dessa entidade, dessa caminhada. Para isso, lançou o portal Diversa, um acervo de boas práticas na educação, além de diversos outros programas de formação de professores em todo o Brasil. A gente vai conversar hoje aqui no Trip FM com o Rodrigo Hubner Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes e membro da rede de empreendedores sociais Axoca e também da Young Global Leaders do Fórum Econômico Mundial. Rodrigo, antes de mais nada, é um maior prazer te receber aqui no Trip FM, nas nossas amplas, como você está vendo, instalações, né? Muito espaço, muitos corredores. Você até demorou para chegar aqui de tantos metros quadrados que a gente tem aqui de estúdio, então seja bem-vindo às nossas amplas e modernas instalações.
Oi, Paulo, prazer é tudo meu e muito aconchegante aqui.
Rodrigão, seguinte, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Instituto Rodrigo Mendes, né? Eu conheci há pouco tempo, mas estou completamente encantado sobre essa tua empreitada aí. Mas antes, acho super importante falar, né, da questão do teu acidente, né? Acho que a gente tem que começar logo falando disso, né? Você levou um tiro com 18 anos de idade, né, cara? Isso te deixou tetraplégico. Me conta um pouquinho, vamos começar logo falando sobre essa questão que é absolutamente, né, por motivos óbvios, um breakthrough na tua vida, né? Me conta um pouquinho desse fato para a gente já entrar logo no ponto de mutação aí, de virada da tua vida.
Vamos lá, só dar uma retrospectiva. Eu nasci em São Paulo, família de classe média, apaixonado por futebol, né, durante toda a infância. Comecei jogando bola no Clube Pinheiros e me lembro do dia que eu entrei pro quadro de artilheiros, né? O clube tinha lá um mural que publicava a lista dos melhores da semana e depois fui convocado para a seleção do clube, o que era o máximo para um garoto naquela idade. Depois eu levei uma pancada no joelho aos 13 anos, o que me afastou totalmente do esporte por algum tempo. Eu passei por uma cirurgia, né, para retirada do menisco e resolveu meu problema totalmente. Eu voltei a jogar bola sem dor e, ao mesmo tempo, acho que eu decidi qual era o meu plano futuro. Fiquei tão impressionado com o poder do médico de devolver bem-estar para as pessoas que eu decidi que eu seria médico. Mais tarde, um pouquinho, eu comecei a remar. Eu treinei por 2 anos e meio no Corinthians, competi em várias categorias e o remo foi uma grande escola de disciplina, de foco, né, de compromisso. E aí chega o momento em que eu estava num cursinho pré-vestibular e eu passo por um assalto onde eu levo um tiro. E isso gerou a imobilidade abaixo dos ombros, que, como você falou, se chama tetraplegia. Eu tive acesso aos melhores médicos, minha família me deu todo o apoio, amigos sempre ao meu redor. Então, em nenhum momento me faltou ajuda. Para você ter uma ideia, na salinha de espera do hospital, né, toda noite tinha lá mais de 50 pessoas querendo me ver, querendo, de alguma forma, estar ali comigo. E eu acho que a experiência com o esporte também, especialmente com o remo, né, que trabalha com resistência e sabendo entregar os pontos no momento do limite ali, foram fundamentais para que eu seguisse.
Entre as várias qualidades que eu reconheço aí em você, tem uma coisa assim de uma total transparência, de uma tranquilidade para falar de qualquer coisa. Então me sinto à vontade para falar um pouco mais desse momento do acidente. Né? Você foi vítima de uma violência absurda, né, cara? Você foi assaltado na frente da sua casa, não é isso? Quer dizer, chegou um cara ali. E, na verdade, não foi nem assalto, né? Conta um pouquinho desse momento. Acho que não é um problema para você falar disso, né?
Não, nenhum problema. Eu tava saindo de casa com meu irmão, ia levar ele num jogo, ele jogava tênis. E aí vieram dois assaltantes e um deles, sem falar nada, eu não percebia, não via as pessoas chegando. Já disparou e a bala atravessou o meu pescoço. E aí, né, pensando um pouco os dias mais difíceis da minha vida, eu acho que sem dúvida foram... Foi essa primeira semana no hospital, eu tinha muita dificuldade para respirar e tinha que enfrentar uma, uma maratona de procedimentos médicos que eu nem conhecia, nem sabia que existiam. E aí tinha toda a noite, tinha um momento em que, né, minha família toda precisava descansar, e eu ficava ali sozinho, acordado, meio que numa sombra, né, me sentia na beira de um penhasco, fazendo o que eu pudesse ali para que eu não despencasse. E nesses momentos eu recorria ao meu passado, às melhores fases da minha adolescência, e eu lembro que eram como cenas, como um cinema projetado no céu, aquelas cenas, né, muito marcadas por leveza e marcadas por afeto, né? São, acho que eram minhas fontes ali para que eu me reanimasse, me sentisse com uma força ali enorme para no dia seguinte encarar de novo aquele maremoto com meu barquinho a remo.
Você chegou a correr risco de morrer nessa situação?
O tempo todo, né? O primeiro mês tinha o desafio de voltar a respirar, né? Então, eu tive parada respiratória, fui para UTI, tive pneumonia muito complicada. E eu acabei sendo salvo, na verdade, por um pneumologista aqui de São Paulo, chamado Dr. José Roberto Jardim, que inventou uma engenhoca, um pulmão, um colete que permitia que eu descansasse à noite. Para mim, esse é um exemplo do que é ser um médico dedicado e com um ótimo astral. Aquilo permitiu que eu me recuperasse.
Rodrigo, como é que foi para você conviver com a possibilidade concreta da morte, com tão pouca idade, né?
Na verdade, eu não tinha... eu estava numa situação tão limite, Paulo, que eu não tinha muito ali espaço para ficar, enfim, me queixando muito, né? Eu tinha clareza, acho que uma cena importante dessa história foi quando meu pai chegou no hospital. Meu pai chegou, segurou meu braço e falou: filho, fica tranquilo, faz a sua parte, a gente vai fazer a nossa e a gente vai vencer essa parada. E aquilo passou a ser meu lema, né? E acho que tudo isso me fortaleceu muito, né? Acho que hoje isso serve como sempre como uma lembrança para ter um olhar de que é possível a gente mudar situações desafiadoras.
A gente estava falando aqui, eu não quero perder o fio da meada, que acho super rico e importante, cara, porque você tem uma coisa de... uma palavra até meio gasta, meio clichê, mas assim, se tivesse um verbete com a palavra superação no dicionário, tinha que ver tua foto do lado, não precisava escrever nada, era só vir a sua foto, né? Quer dizer, você realmente transformou uma situação de total adversidade numa alavanca, né? Em vez de ser uma âncora, você fez da âncora uma alavanca, né? A gente vai falar disso, mas eu quero voltar ali para o momento em que você sai do hospital, 18 anos, estava fazendo cursinho, né? Aquele aviãozinho novinho assim na pista, prestes a decolar, vem alguém e meio que arranca uma asa, né? Como é que foi esse momento, cara, da volta para a vida? Assim?
Então, vamos lá, eu comecei aí a frequentar uma clínica de reabilitação, minha rotina passou a ser muitas horas por dia, né, de fisioterapia, e aí eu comecei a perceber que, na verdade, Paulo, eu era um privilegiado, né, eu era uma exceção, uma das pessoas que passam por situações semelhantes ou que nascem com uma deficiência enfrentam também miséria. Outro dia eu estava lendo um livro sobre um navegador chamado Ernest Shackleton. Sim. Você deve conhecer, famoso. O Shackleton, para quem não conhece, ele era um aventureiro. Em 1914 organizou, né, uma expedição para fazer a primeira travessia do continente antártico com trenós.
Ele que tinha um barco chamado Endeavour, né?
É ele mesmo. Pois aí, esse barco, né, acabou dando errado a expedição, porque o barco, quando estava para chegar no continente, o barco foi travado, o mar congelou, e eles ficaram lá 9 meses. Eu achei interessante que o Shackleton fala da relatividade das adversidades, né? Então, por exemplo, quando a temperatura subia de menos 25 para menos 5, comparativamente, os caras estavam super felizes lá, se sentindo confortáveis. Eu me identifiquei muito com isso. Logo na primeira semana do hospital, eu saquei, em relação às pessoas que não tinham suporte nenhum, né, eu estava numa situação de privilégio. E aí, um pouco tempo depois, acho que um desejo meu de retribuir, de devolver tanta coisa boa que eu tinha recebido, combinado com uma indignação minha quando eu vi o drama que a maioria das famílias passam quando não tem nada ao redor, resultaram na criação desse instituto.
Vamos falar então do instituto, né? Em que momento você começa a querer trabalhar para o outro aí?
Então foi nessa fase em que eu sinto esse contraste, né? Entre o que eu vivi, o que outras crianças, especialmente, que sempre tocam mais a gente, tinham ali como impossibilidade. Aí eu senti que eu podia fazer alguma coisa, né? Mesmo sem grandes pretensões. E aí a gente fundou uma escola. No início era uma escola focada em artes, a gente oferecia cursos e...
Quando você fala a gente, é você, sua família ou outras pessoas?
Minha família sempre me apoia muito, mas eu já criei ali um conselho, já começaram a se juntar, né? Amigos, pessoas que atuavam ali como conselheiros, enfim. E a gente começou ali de uma forma, eu diria, muito amadora, a tentar fazer alguma coisa. E aí, alguns anos depois, né, eu tomo a decisão de retomar meus estudos e aí fui fazer vestibular de novo.
Né? Aí você já estava com quantos anos?
Aí eu já estava com 24.
Tá, uns 5, 6 anos depois do acidente.
Vestibular foi 23, meu primeiro ano de faculdade 24.
Administração na GV.
Foi. E aí, interessante contar como é que foi meu vestibular, né? Porque, enfim, uma situação diferente para todo mundo. E aí eu marquei uma reunião com o comitê da FUVEST, eles avaliaram o meu caso e aí eles decidiram, Paulo, que eu faria a mesma prova, no mesmo prédio, no mesmo tempo, mas eles contrataram um escriba, uma pessoa para quem eu ditei a prova, e um enfermeiro que ficava ali à disposição caso eu precisasse de algum apoio para banheiro e coisas do gênero. E com isso eu entrei, né? Comecei a estudar administração, coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer. E adorei, acho que eu estava até mais maduro depois de 4 anos, né? Foi uma descoberta para mim esse universo de gestão, organizações. Eu acho que essa experiência rápida que eu contei, ela demonstra um pouquinho, né, o desafio da gente promover igualdade. Porque no meu caso, eu tive um tratamento desigual para que eu tivesse igualdade e direito à educação. Então, acho que ilustra um pouquinho o princípio da gente tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade, né? Que eu, a grande questão da promoção da igualdade.
Como é que você acha que teria sido a tua vida nesse sentido de tomar consciência dessas coisas se você não tivesse tido o acidente? Você acha que você teria enveredado por outro caminho, sei lá, focado mais no negócio, em grana?
Boa pergunta, Paulo, não sei responder. Acho que eu seria médico, enfim. Essa preocupação, né, em não ficar olhando para o próprio umbigo e ter alguma sensibilidade para perceber a dor do outro, já existia na minha casa, acho que desde a infância, mas não de uma forma muito politizada. Eu lembro, durante um tempo a gente morou num bairro vizinho de uma favela e muitas vezes vinham lá, tocavam na campainha pessoas muito pobres pedindo água. Aquilo me deixava muito chocado, criança ainda. Mas olhando um pouco hoje, né, essa é uma manifestação mais, acho que eu diria, de uma piedade, de uma pena, que, enfim, tem uma origem nobre, se sente incomodado com o sofrimento do outro, mas eu acho que ela não gera transformação estruturada. Só depois, com esse meu envolvimento com o Instituto e quando eu me aproximei do mundo de políticas públicas, comecei a entender, né, quais são caminhos para a gente, de fato, promover igualdade em escala e de forma continuada.
Hoje a gente está recebendo aqui o Rodrigo Mendes, entre outras coisas, fundador do Instituto Rodrigo Mendes, já tem 25 anos, trabalhando para melhorar a condição da educação no Brasil, em especial a educação direcionada a quem tem algum tipo de deficiência. É isso, né, Rodrigo? Explica um pouquinho assim, a essência do Instituto.
Acho que nasce um pouco com esse foco de garantir que esse segmento tenha acesso, mas a gente acaba gerando impacto na escola como um todo. Então, a gente trabalha para que nenhuma criança ou adolescente fique de fora da escola, né, por causa de uma deficiência. E como é que a gente faz isso, né? Investir em 3 pilares. Primeiro, identificando melhores práticas no mundo, oferecendo essas referências, né, por meio de um portal e outras ações para quem está na ponta e se sente inseguro, e promovendo formação de professores no Brasil todo. Mês passado, o Paulo estava em Nova York, eu vi uma história que eu achei ótima, né? Diz que em 1952 a Força Aérea Americana estava enfrentando um enorme problema. Eles tinham acabado de lançar uma nova geração de caças e o desempenho dos pilotos tinha caído. Foram investigar e descobriram que o problema estava no cockpit, Né? Então, a gente pode imaginar que para um caça, né, que lida ali com uma precisão milimétrica de manobra, tem um desempenho totalmente dependente do nível de conforto, de encaixe do piloto no cockpit. E aí o desafio deles era que as equipes eram formadas por pilotos com tamanhos, né, e dimensões muito diferentes. Então a pergunta é, como é que a gente desenha um cockpit que seja ajustável para todo mundo? Contrataram um cientista e ele foi lá conversar com os fabricantes e descobriu que até então a especificação das cabines ela era definida pela média de 10 medidas. Eles pegavam lá a altura, a largura do ombro, cintura, etc. Tirava a média de um grupo de pilotos e aquilo era o parâmetro para se definir a cabine, né? Aí esse cientista fez um levantamento de dados de 4 mil pilotos, tentando ver quantos desses tinham a média das 10 medidas. E o resultado foi zero, né? Eles estavam investindo uma fortuna em aeronaves que não eram boas para ninguém. Bom, chamaram, recrutaram lá os fabricantes, disseram, a gente vai abandonar a lógica da média. A partir de agora, vocês vão ter que criar um cockpit que seja ideal para os extremos, ou seja, tanto para o mais alto quanto para o mais baixo, por exemplo, quando a gente fala da altura. Os caras falaram, impossível, a gente não tem como fazer isso, o custo vai ficar inviável. Aí quando perceberam que um perdeu a Força Aérea como cliente, voltaram lá com, enfim, talvez seja, né, a gente tem aqui caminhos. E foi nesse momento, Paulo, que surgiu esse conjunto de recursos que hoje são corriqueiros. Então o assento com inclinação, regulagem de altura, distância para o painel, cintos flexíveis, tudo surgiu nessa época. E aí, como resultado, né, os pilotos voltaram a aumentar o desempenho e o mais bacana é que aumentou muito a diversidade de perfis de pilotos que a Força Aérea começou a aceitar. Então, é uma historinha, mas ajuda a gente a entender um dos maiores problemas hoje da educação, no sentido, né, da educação para todos, né, da educação inclusiva. A gente tem um modelo educacional ainda muito orientado para o aluno normal. Normal no sentido do aluno estatisticamente mais frequente, né? E esse modelo ele ainda se baseia na suposição, numa falsa suposição de que os alunos podem se desenvolver da mesma maneira, no mesmo ritmo, no mesmo espaço de tempo. E aí, quando um estudante não atende essa expectativa pré-determinada de desempenho, ele é excluído, ele é deixado de lado. Então, acho que esse é o desafio, né? Como é que a gente cria uma sala de aula onde todo mundo, a partir da sua singularidade, da sua forma de aprender, consegue chegar no seu melhor?
Eu acompanhei a criação de uma entidade também semelhante, né, de tentar subir a régua da educação no Brasil. E no início, essa entidade encontrou muita resistência do corpo docente, dos professores. Eles não gostavam quando chegava alguém na escola para sugerir coisas, né? Existia uma espécie de espírito de corpo que rejeitava essa aproximação. Você lidou com isso? Sentiu isso no tua caminhada?
Olha, a gente tem feito, né, todas as nossas ações de formação sempre em parceria com secretarias de educação. Então, essa é uma estratégia que talvez tenha minimizado esse efeito, ou esse eventual risco, porque as secretarias, né, conhecem as escolas da rede, elas já selecionam quais professores vão participar, ou seja, né, já trazendo quem está com essa questão na sala de aula e está pedindo, está querendo, está, né, buscando conhecimento, buscando orientação sobre como dar conta de uma sala de aula diferente.
Rodrigo, eu acho que para o ouvinte ainda está meio vago. Explica na prática, assim, coisas concretas que o Instituto conseguiu implementar em escolas e que mudaram a história.
Então, para quem não estudou o assunto, né, é comum se perguntar, mas será que não é melhor a criança com deficiência ir para a escola especial, onde é um ambiente mais protegido, com pessoas, enfim, mais preparadas, né? Será que a criança vai conseguir acompanhar o colega? Será que um estudante com deficiência intelectual vai um dia ser uma pessoa independente? Então, esses são mitos, viu, Paulo, que a gente precisa desconstruir, porque até pouco tempo a única opção para esse público era a escola segregada, né? Uma escola especial. E elas tiveram um papel importante, mas a escola especial ela limita muito a interação da criança com o resto do mundo, né? Então, esse é um ingrediente fundamental para que a criança seja desafiada, e para que ela possa atingir o seu máximo em termos de potencial. Então, basta a gente colocar a criança no meio do grupo, da sala de aula? Não, claro que não. Para que as coisas corram bem, a gente precisa apoiar a escola para ela se transformar, para ela sair da inércia. E aí, três fatores, você perguntou do concreto, o que a gente ajuda a fazer. Número um, né, apoio contínuo às equipes de professores, equipes pedagógicas, por meio de cursos, tutorias e outras ações formativas. Outro fator fundamental é tempo para planejamento das aulas. Né? Professores hoje têm, enfim, um leque aí de novos recursos, novas tecnologias que podem permitir que ele ofereça caminhos diferentes para os outros estudantes. E terceiro, engajamento genuíno das famílias, né? Para que as famílias tragam o que acontece, né, nas suas casas, enfim, e subsidiem essa transformação. E no final, o que eu acho que é mais bacana é que a gente está falando de uma mudança de escola que é melhor para todo mundo. A escola se torna mais interessante, se torna mais atual, né, dialoga melhor com o mundo contemporâneo. E aí todos os estudantes, né, recebem uma pedagogia mais eficiente, uma pedagogia, eu diria, mais promissora.
Rodrigo, eu quero saber da questão de como a própria comunidade recebe uma criança com algum tipo de deficiência, né? Eu acho que criança a gente sabe, né, que tem uma coisa muito bonita, né, da autenticidade, do não filtro, mas ao mesmo tempo pode ser muito cruel, né? E é cruel, né? E tem essa coisa da rejeição, né? Qualquer bichinho diferente tende a ser rejeitado pelo grupo ali de criança. É muito frequente que isso aconteça. Acho que tem todo um trabalho aí nos últimos anos de conscientização e tal, das crianças, inclusive, sobre acolher o diferente e tudo mais. Não sei se isso já é realidade, principalmente nas periferias e tudo mais. Então, a minha pergunta é a seguinte, como é que é hoje a vida de um molequinho, por exemplo, que tenha lá algum tipo de deficiência física ou mental? Ele é mais acolhido pela comunidade, pela classe, pela turma, ou continua sendo tratado como um patinho feio?
Aí vai depender, Paulo, do contexto e da característica da escola. Faz muita diferença nesse momento, né, a gestão, a liderança da escola e a forma como ela mobiliza a sua equipe para tratar desse assunto. Então a gente não deve ter medo disso, né, do eventual bullying ou algum tipo, né, de rejeição, como você falou. Pelo contrário, o primeiro passo é garantir que a criança esteja lá. É isso que vai fazer com que as coisas mudem. E aí, para que isso seja possível, né, de uma forma saudável, a equipe tem que estar atenta e tem que estar acompanhando e promovendo diálogos e trazendo os próprios estudantes para pensar a respeito. E no fundo, né, quando a gente fala sobre bullying, não é só a criança com deficiência que sofre bullying, né? Tem mil outras características que levam, né, a esse tipo de agressão. Mas o que eu vejo, vamos lá, se perguntou, né, o que eu tenho visto por aí? A gente já vai para as escolas, Paulo, com uma lente do que está funcionando, né? A gente já faz uma pré-seleção com as secretarias, o Ministério da Educação ajudou muito em algumas situações de que a gente queria promover documentários. Então a gente já chega em experiências muito bacanas, né? Porque a gente quer mostrar que é possível. E eu vi experiências incríveis, né? De crianças que estão lá, e aquilo não é mais uma questão que decide o futuro da criança, é mais uma característica dela. E o convívio faz com que os outros também tenham a chance de perceber as suas limitações. Voltando na minha colocação, na minha argumentação de que a gente melhora a escola como um todo, né, você poder, desde a primeira infância, estar junto, convivendo com um reflexo do que é o mundo de verdade, né, e não numa bolha onde todo mundo é igual, isso é fundamental para que a gente desenvolva competências hoje tão valorizadas como saber calcular e saber ler, enfim, ter tolerância, saber promover cooperação, mediar conflito, se colocar no lugar do outro, né, a questão da empatia. Então, eu tenho aí uma série de evidências que mostram, né, o quanto os pais e os membros dessa comunidade mais alargada da escola já sentem que todo mundo, né, tem muito a ganhar quando tem essa oportunidade de sentir na pele o que é a diversidade humana desde a infância.
Estava pensando aqui enquanto estava respondendo, Rodrigo, no seguinte, você teve essa formação muito bacana aí de administração de empresas, depois um mestrado importante, também trabalhou na Accenture, né, que é uma das maiores consultorias do mundo, né, de negócios, de gestão e tudo mais. E imagino que isso tenha ajudado muito a lidar com uma questão que a gente volta e meia entrevista aqui, pessoas que têm entidades, que pilotam ONGs e coisas, e vê algo que é bastante evidente, né, uma dificuldade gigantesca de conseguir fundos, né, conseguir dinheiro para sustentar esse tipo de organismo, né? Como é que você conseguiu criar essa rede, cara, de gente poderosa, de entidades, tudo que dão condição de você fazer esse trabalho por um quarto de século, né? Que não é pouco.
É. A gente tem primeiro uma questão de quilometragem, né? Não tem jeito, você precisa ter uma história ali, uma massa crítica de realização para conseguir formar esse grupo. Eu sempre fui, né, muito focado em garantir a perpetuidade do nosso trabalho de uma forma saudável e basicamente a gente, nos últimos anos, né, financiou os programas com prestação de serviços e ainda com aportes, né, no campo do patrocínio, das doações. E a gente tem aí, nos últimos anos, criado um fundo endowment, uma novidade no Brasil isso.
Explica para a gente o que é exatamente isso.
Então, acabou de sair uma lei, no fundo foi meio consequência do incêndio no Museu Nacional. O fundo endowment, né, é uma ferramenta muito usada no exterior para garantir que as organizações sociais tenham uma gestão mais profissional, né, e que possam planejar o seu trabalho no longo prazo.
Rodrigo, a gente vai ter que terminar aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta aqui sobre o fato de você ter sido piloto de Fórmula 1, cara. Você fez um projeto aí, participou de um projeto junto com a Globo, né? E você realmente dirigiu um carro de Fórmula 1 com a força da mente, é isso? Explica um pouquinho esse projeto aí.
Esse projeto surgiu há 2 anos, a Globo, né, me convidou para participar de uma campanha chamada Respeito. E quando eles foram tratar da questão da acessibilidade, eles utilizaram esse equipamento, né? Na verdade, é um sistema com 16 eletrodos que mapeia a nossa atividade elétrica do cérebro. E isso faz com que você possa condicionar alguns pensamentos ou associar alguns pensamentos a certos comandos no computador. E no meu caso, o desafio era treinar 3 comandos, acelerar, virar para a direita, virar para a esquerda. No primeiro momento, eu tentei pensar nessas coisas, acelerar e fazer o carro realizar a curva, mas não deu certo, né? Provavelmente porque o estímulo elétrico de virar para a direita e para a esquerda deve ser muito parecido e o computador não diferenciava. E aí, coincidentemente, eu estava lendo um livro sobre neurociência que dizia que quando a criança, né, estimulada na escola a usar diferentes sentidos, audição, tato, paladar, ela ativa regiões diferentes do cérebro. E aí eu falei, vou postar nesse negócio, nessa hipótese. Bom, testei várias combinações e o que deu certo foi, para acelerar, eu pensava, eu usava a visão, eu pensava, né, na celebração de um gol. Para virar para a direita, eu acho que usei o paladar, eu pensava que eu estava comendo uma comida gostosa. E para virar para a esquerda, eu pensava que eu estava segurando o volante de uma bike, eu gostava de andar de bike, tenho essa memória até hoje. Então era o tato ali. E o computador começou a não errar mais, né? E depois de treinar muito em casa, me levaram para o autódromo para ver esse negócio funcionando num carro gigante lá. Me lembro do momento que o líder ali da equipe se aproximou, falou, tá tudo bem, Rodrigo? Fechou a viseira. E aí todo mundo desapareceu do meu raio de visão, tinha mais de 100 pessoas naquela equipe. E sobraram eu, o carro e a pista ali. Respirei fundo, né, me concentrei e pensei em acelerar. E o carro arrancou, né, respondendo ao meu pensamento. Então foi incrível, assim, uma experiência super ainda experimental. O carro estava instável, tinha horas que eu sentia que eu perdi o controle. Mas enfim, dei 3 voltas lá no autódromo.
Rodrigo, para fechar mesmo aqui, você não bastasse nas 8 mil reuniões que você tem que fazer e viaja atrás de reunião, de não sei o quê, de patrocínio, de evento, de própria atividade, né, junto aos professores e tudo mais que você lida lá no Instituto, você ainda inventou esse projeto One Flame, né? Conta aí pra gente o que é isso.
Vamos lá. Em 2013, né, o Unicef nos convidou, Paulo, para a gente criar alguma ação que aproveitasse o momento de Copa e Olimpíadas no Brasil, explorando a educação física nas escolas, de uma forma inclusiva. A gente criou uma formação, deu super certo, a gente fez isso em 15 capitais, com, enfim, centenas de professores, orientando sobre como mudar a lógica da educação física, né? Não trabalhar pensando em competição, mas colocando para os alunos o desafio de como é que todo mundo participa e se diverte dessa atividade. Esse projeto teve impacto relevante, foi considerado um dos legados sociais desses eventos, e eu acabei me envolvendo muito com Olimpíadas, né? Tive a honra de conduzir a tocha olímpica no rodízio, e alguns meses depois eu fui para o Japão a convite do Fórum Econômico Mundial para participar de um seminário que queria discutir como é que os próximos jogos podem ser mais ambiciosos, etc. E eu estava num painel sobre legado social. E, em um dado momento, a mediadora perguntou o que eu achava, o que eu propunha para Tóquio. Resumindo um pouco dessa minha sugestão, eu acho que essa separação completa dos jogos entre olímpicos e paralímpicos vai na contramão do conceito de sociedade inclusiva, porque a gente manda uma mensagem muito negativa, que a gente segrega porque o cara tem uma deficiência. E tem uma outra questão que me chamou a atenção, né? O ato da gente apagar a pira olímpica, né, no último dia dos jogos, e depois de algumas semanas acender a pira paralímpica sem quase nenhuma cobertura, reforça essa mensagem negativa. Pensando que os jogos são, acho que, o maior evento do mundo, né, uma vitrine para bilhões de pessoas, a proposta é que a gente explore a chama, né, como um símbolo de união, de igualdade, mantendo a chama acesa entre os dois jogos.
É o tipo da coisa que você olha e fala assim, pô, por que exatamente que não é assim, né, cara? Quem que fez diferente disso? Porque é óbvio que tinha que ser a mesma chama, né? Senão fica mesmo uma coisa de primeira classe, segunda classe, né? Pois que é exatamente o que o mundo deveria estar desconstruindo, né?
É incrível que eu tenha viajado muito, as pessoas me chamam a falar sobre isso. Eu fui para, depois de Tóquio, fui para Dubai, Viena, Washington, Nova York, agora em Barcelona, para plateias grandes, e o pessoal fica super mobilizado, e a pergunta que me fazem é essa daí: Rodrigo, mas como é que não fizeram esse negócio antes?
Rodrigo, genial, quero te agradecer muito pela presença e mais uma vez te cumprimentar, né? Eu já falei isso algumas vezes para você, acho que essa tua forma leve, gostosa, positiva de lidar com a vida, né, com o mundo, mas principalmente diante dessa condição, com as limitações, né, que esse acidente provocou e tal, é um negócio extremamente gostoso de ver, muito gostoso de estar perto e inspirador, no melhor sentido da palavra, né? Então, parabéns por essa atitude diante da vida, por esse jeito de lidar com essa maluquice que é a vida, né? E, bom, a gente virou teu fã, acho que está bem evidente aqui no nosso papo de hoje. Eu quero afirmar isso com todas as cores e letras aqui, fã total dessa tua atitude, desse teu trabalho, cara. Então, parabéns. E eu vou terminar o nosso papo aqui.
Só para aproveitar, fala, que você levantou a bola aí, sempre enxerguei a Trip e você como emissores de positividade. Acho que vocês fazem coisas muito bacanas e levam leveza para o mundo todo. Então, parabéns aí, uma alegria estar aqui.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado de verdade. E aí, mais uma vez, te agradecendo aí, te cumprimentando pelo trabalho, agradecendo muito pela tua presença. Bom, é isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potashev. Quer falar com a gente? Escreve para o radio@trip.com.br. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com/revistatrip. E na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima!
Você ouviu Trip FM.